Senhora Presidente, senhores senadores, venho a esta tribuna para anunciar a comemoração do 36º aniversário da criação do meu estado, Mato Grosso do Sul, no próximo dia 11. Tal fato é relevante, pois o desmembramento do imenso território do estado de Mato Grosso Uno tem reconfigurado a história do Brasil em muitos aspectos. Estamos construindo uma unidade federativa de perfil diferenciado, pois temos a oportunidade de olhar para as experiências consagradas de estados mais antigos e, por meio desses parâmetros, desenhar o processo de desenvolvimento interno com os olhos voltados para o futuro, tendo maiores cuidados com o meio ambiente, preservando nossas riquezas naturais e planejando o crescimento com foco na sustentabilidade. É importante, senhora Presidente, ressaltar que a criação de Mato Grosso do Sul foi uma aspiração que remonta do século XIX. A imensidão geográfica do antigo estado de Mato Grosso relegou ao sul forte influência dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, sobretudo, estabelecendo outra cultura, outra economia, outro processo de crescimento. Com o tempo, a secessão tornou-se uma obsessão e, com isso, inúmeros movimentos sociais surgiram, transformando essa bandeira numa luta política renhida, desembocando em 1932 na criação da Liga Sul-Mato-Grossense. Na Revolução de 1932, conhecida como Revolução Constitucionalista, em busca de uma Carta Magna reivindicada desde a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, os sulistas aliaram-se aos paulistas em troca de seu apoio às reivindicações separatistas. Entre julho e outubro de 1932, foi constituído o Estado de Maracaju, que veio a ser derrotado juntamente com os constitucionalistas. Como fui um divisionista de primeira hora, tive a oportunidade histórica de lutar ao lado de valorosos companheiros para que pudéssemos ser vitoriosos em nosso sonho. Lembro-me aqui com muita saudade de Paulo Coelho Machado, José Fragelli, Rádio Maia, Oclécio Barbosa Martins, Eduardo Metello, Nelson Benedito Neto, Paulo Jorge Simões Correia, Martinho Marques, professor J. Barbosa Rodrigues, Demóstenes Martins e tantos outros que abraçaram a ideia do desmembramento de Mato Grosso como condição necessária para acelerar o processo de desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. Era a campanha do dividir para multiplicar, senhor senador Álvaro Dias, aspiração centenária nos espingos finais do século XIX, por Bento Xavier, Jango Mascarenhas, e relembrada com fervor na década de 30 do século XX, por Vespasiano Martins, Arnaldo Estevão de Figueiredo, Dolor de Andrade e, é claro, outros nomes que deram extraordinária valia ao ideal emancipacionista. Tive a oportunidade, senhoras e senhores senadores, de escrever inúmeros artigos na imprensa de meu estado sobre as minhas vivências e experiências no processo político de divisão e criação de Mato Grosso do Sul. Talvez possa ainda publicar um livro relatando detalhes da história vivida, porque trata-se de um acontecimento extremamente relevante e que deve ser deixado como legado fundamental para as gerações vindouras. Senhor senador Mozarildo Cavalcante, quando nasceu Mato Grosso do Sul, a ideia central era a de que teríamos chance histórica de criarmos um estado modelo. De imediato, no final da década de 70 e nos primeiros anos da década de 80, difundiu-se para todo o país que o mais novo estado da federação era um Eldorado, lugar de esperança e progresso, uma chance para muitos construir suas vidas a partir do zero. No entanto, como inúmeras vezes registrei, o tempo tem suas armadilhas escondidas nas artimanhas do destino. E as adversidades pelas quais atravessa o país nos anos de 70 e 80, com o fim do regime militar, terminou por toldar toda a euforia com o nascimento do Estado e colocar a classe política em disputas internas, que terminou por prejudicar imensamente a montagem e estruturação inicial do Estado. Senhor presidente senador Mozarildo Cavalcante, em seguida desses acontecimentos, os recursos previstos na Lei Complementar 31, de 11 de outubro de 1977, o PROSUL, que seriam responsáveis pela implantação da infraestrutura necessária para começarmos a funcionar a pleno vapor e também como uma compensação pelo fato de ficarmos com um espaço territorial bem menor do que o do Estado de Mato Grosso, não foram viabilizados. Com isso, os novos governantes precisaram contrair imensas dívidas, o que hoje é um dos principais óbices do nosso desenvolvimento. Durante muito tempo, governadores e técnicos das mais diversas áreas procuraram viabilizar um encontro de contas entre aquilo que foi previsto na Lei Complementar número 31 e os valores dos empréstimos tomados de organismos internacionais com aval do governo federal para reduzir não somente o valor total da dívida, mas diminuir sensivelmente o pagamento dos juros. O Estado não teve sucesso. Milhares de dificuldades técnicas se impuseram e nada se avançou neste processo. Mesmo assim, senhoras e senhores senadores, Mato Grosso do Sul seguiu em frente. O Estado vive um processo de crescimento em todos os setores, principalmente ocupando posições importantes na produção de commodities de alimento, sendo o quarto maior produtor de bovinos do Brasil e o quinto maior produtor de grãos. Além disso, há uma grande expansão no setor de serviços e indústrias e, recentemente, estamos criando um dos polos florestais mais importantes do país, na região do Bolsão Sul Mato-Grossense. Somos um Estado com 2,5 milhões de habitantes e temos uma boa posição nos índices de desenvolvimento urbano, humano, estando entre os 10 estados com melhor qualidade de vida do país. Nosso símbolo maior é o Pantanal Sul-Mato-Grossense, patrimônio da humanidade. Nossa identidade cultural advém da confluência de povos das mais diversas origens, indígenas, paraguaios, bolivianos, paranaenses, mineiros, gaúchos, paulistas e nordestinos. Enfim, um multiculturalismo que busca fincar raízes sobre uma terra que se urbaniza, se transforma e se globaliza com muita rapidez. Nossas matas se transformaram em terras ferazes para o cultivo de grãos, milho, soja, algodão principalmente. Os campos da vacaria, que lembram os pampas do Rio Grande do Sul, para o pastoreio da pecuária. Os campos cerrados que possibilitaram uma agricultura transformadora, graças a uma tecnologia agrícola avançada. A implantação de um imenso maciço florestal, onde as árvores de eucalipto e de seringueiras estão impulsionando um extraordinário parque industrial de papel e celulose e, em breve tempo, a manufatura do látex. Com maior prazer, meu eminente líder, senador Álvaro Dias.
Apenas, senador Rubem Figueiró, para homenageá-lo e aos conterrâneos de Vossa Excelência, que no Mato Grosso do Sul desenvolvem um Estado de maneira exemplar. E faço isso com a maior satisfação, porque temos lá muitos paranaenses. Mato Grosso do Sul, na agricultura, sobretudo, passou a ser uma espécie de extensão do Estado do Paraná. Algum tempo fui, a convite de amigos, proferir palestra no interior do Mato Grosso desta feita, mas os dois estados possuem tantos paranaenses, não sei qual dos dois possui mais paranaenses, mas fui ao interior, em Nova Mutum, no Mato Grosso, proferi uma palestra e perguntei ao auditório: quem veio do Paraná, levante o braço. O auditório todo levantou os braços. Portanto, é uma colonização paranaense, paulista e gaúcha, como diz Vossa Excelência, de competentes homens do campo, sobretudo, agricultores de extraordinária competência, promovendo avanço tecnológico, modernizando a produção agrícola, impulsionando o desenvolvimento. O Mato Grosso do Sul é uma das grandes esperanças de desenvolvimento econômico do nosso país. Quando nós conhecemos a potencialidade de um estado como este, é que nós não nos conformamos mesmo com a posição do Brasil no ranking do crescimento econômico da América Latina. Nós temos riquezas extraordinárias, temos potencialidades econômicas incríveis e não podemos nos conformar com esse índice de crescimento econômico, com esse índice do produto interno bruto do nosso país. No ranking da América Latina, em último lugar ou penúltimo lugar, entre os países emergentes, em penúltimo lugar. Portanto, uma posição de vergonha para os nossos governantes, né? E nós imaginamos que, em respeito, sobretudo, a esse esforço de desenvolvimento promovido pelos homens do interior, do seu estado, do Mato Grosso do Sul, que são verdadeiros bandeirantes, desbravadores, que para lá foram para construir uma civilização. E estão construindo um grande estado. Em respeito a eles, é que nós necessitamos, nesse país, de governo mais competente administrativamente e mais correto eticamente.
Senador Álvaro Dias. Vossa Excelência, muito me honra com sua parte. Quero confessar aqui a Vossa Excelência e ao plenário que os paranaenses muito contribuíram para a conquista das terras sul-mato-grossenses e o seu desenvolvimento naturalmente. E Vossa Excelência, muito especialmente, quando governador do Estado do Paraná, nos estendeu a mão também. Eu confesso que, como secretário de Agricultura do Estado na ocasião, implantei um projeto de microbacias lá, moldado em projeto implantado e com sucesso pelo governo de Vossa Excelência. Além disso, Vossa Excelência há de recordar que nós temos, ultrapassando as águas do Rio Paraná, nos limites de Mato Grosso do Sul e o Paraná, nós temos duas pontes interestaduais e as duas foram incentivadas, uma projetada e outra incentivada pelo governo de Vossa Excelência. Eu não me recordo perfeitamente em que ponto é esta que foi iniciativa de Vossa Excelência, mas, se não me engano, era a partir de Naviraí ao território paranaense, não me recordo o nome da cidade, parece que Panorama. Não me recordo perfeitamente. E a outra que está lá entre a cidade de Guaíra e Mundo Novo. Além disso, essa região sul-mato-grossense foi colonizada por grandes empresas colonizadoras oriundas do Paraná. Naviraí, Ivinhema, Itaquiraí foram cidades implantadas pela iniciativa, pelo pioneirismo dos homens do campo paranaense. Por todas essas razões, e para dizer também a Vossa Excelência que a conquista da fronteira de Mato Grosso do Sul ou de Mato Grosso com o Paraná é obra de um grande paranaense, que era o Barão de Antonina, que lá recebeu do Império uma área de mais ou menos 1 milhão de hectares e que pôde, com isso, firmar a brasilidade naquela região. Eu sou muito grato pela parte de Vossa Excelência, porque me faz lembrar esses fatos dos quais Vossa Excelência teve uma participação preponderante.
E eu agradeço Vossa Excelência Rubem Figueiró pela lembrança. Vossa Excelência foi um grande secretário de Agricultura e desenvolveu lá esse programa, que no Paraná foi pioneiro e foi considerado pela ONU e pelo Banco Mundial, pela FAO e pelo Banco Mundial, como um programa modelo para o mundo. E foi implementado em 18 países do mundo. Um programa que ensina como compatibilizar a necessidade do crescimento econômico, de maior produção, com a indispensável exigência da preservação ambiental. Foi um grande programa de preservação ambiental, mas que assegurou a fertilidade do solo, garantiu o solo rico e fértil para que possa ser produtivo como tem sido. Não apenas mudou a cor das águas dos rios que cortam o nosso estado como o seu, mas, sobretudo, assegurou a produção em níveis de excelência, com uma produtividade ímpar, exatamente em função da preservação da riqueza do solo, compatibilizada com a preservação ambiental indispensável. E eu fico muito feliz de ver Vossa Excelência relembrando esses momentos de gestão no Paraná e no seu estado, Mato Grosso do Sul, quando Vossa Excelência exercia a função de secretário da Agricultura.
Mato Grosso do Sul deve a Vossa Excelência a lembrança de nós lançarmos lá esse programa de micobacias. E me recordo aqui de um pequeno detalhe. Hoje nós temos um grave problema em Mato Grosso do Sul, que é a questão do assoreamento do rio Taquari, um dos principais rios do meu estado, que teve esse processo, porque as terras erodidas da região planaltina foram acumulando, as areias foram acumulando no leito do rio, e o resultado é um desastre ecológico que existe hoje lá, que é chamado até de deserto, num paradoxo, de deserto aquático. Graças à lembrança que tivemos de copiar o projeto do seu governo, só nessa região, como trabalho pioneiro, nós tivemos oportunidade em São Gabriel do Oeste, que é uma terra fundada também por paranaenses. Tivemos oportunidade de recuperar aproximadamente, no curto espaço que eu fui secretário, cerca de 31 mil hectares de terras, e que evitaram, sem dúvida nenhuma, que se agravasse o problema do rio Taquari. São testemunhos que eu quero prestar, sempre homenageando a ideia de Vossa Excelência com relação às micobacias. Mas continuo, senhor presidente. Nossas fontes hídricas, inclusive as reservas potenciais do aquífero Guarani, estão contribuindo para os complexos hidrelétricos da Ilha Solteira, Jupiá, Urubupungá e Primavera, das maiores do país. Isso na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Mato Grosso do Sul, pela inteligência e operosidade de seu povo, enfrenta as adversidades e as vences no campo e nas cidades, e se orgulha de ter sua contribuição para a formação sociocultural da nação brasileira. Daqui desta tribuna, da mais alta casa do Parlamento brasileiro, rendo as homenagens àqueles que, no curso de um tempo longo e de dificuldades múltiplas, lutaram para que o nosso sonho se tornasse a realidade que é hoje o estado de Mato Grosso do Sul. Diante disso, senhor presidente, vejo no meu estado germinar um movimento que olha para o futuro. Dentro de 14 anos estaremos completando o nosso cinquentenário. Será um momento simbolicamente importante para Mato Grosso do Sul. Será o momento propício para se fazer balanços históricos, com vista a nos projetarmos para o primeiro século de existência. Ao mesmo tempo, dará oportunidade aos governantes de elaborar planos de meta, que devam ser perseguidos como objetivos estratégicos de longo prazo. O que seremos quando completarmos nossos primeiros 50 anos? O que será Mato Grosso do Sul quando atingir a maturidade? Esse é o desafio que terão os próximos governantes do nosso estado. Acredito que será muito importante conhecermos o que a classe política pensa a respeito desse assunto e que interessa cada vez mais a população de Mato Grosso do Sul. Por fim, senhor presidente, quero deixar registrados os anais desta casa este fato relevante, o aniversário de criação de Mato Grosso do Sul, que, nesse 36º aniversário, possamos lançar as primeiras sementes para reflexões e mudanças. Nosso estado tem potencial econômico, social e cultural para dar grandes respostas ao povo brasileiro. Meus cumprimentos aos meus concidadãos. por esse grande acontecimento que será comemorado no próximo dia 11, sábado que vem, e que encherá de orgulho toda a nossa população pelo muito que temos realizado em favor do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade que me oferece.